ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações de dor e de pesar a todas as pessoas que, em tempos de guerra, conseguem sentir o cheiro da morte por toda parte. Não importa quão longe estejamos de Gaza, de Israel, da Ucrânia, o clarão dos mísseis chegam até nós junto com o pedido de socorro de milhares de pessoas, inclusive brasileiras, que se encontram nos campos de batalha à mercê do incessante bombardeio que não poupam sequer os mais idosos e as crianças. E diante de tamanha carnificina, como bem definiu a própria Organização das Nações Unidas, precisamos nos mobilizar em nome da paz. Seja do jeito que for, mas a gente não pode se calar frente às atrocidades dos crimes de guerra e da certeza de que muitos mais ainda haverão de morrer por falta de ajuda e de solidariedade. Por tudo isso, neste 2 de novembro, dia criado para honrar e lembrar os que já se foram, Viva Maria reforça o seu compromisso com a vida. E nós vamos fazer isso a partir das reflexões sobre a vida, a morte, a dor, o luto. E nessa dimensão, quem vai nos ajudar a entender melhor a complexidade desses sentimentos diante dos ciclos imponderáveis da vida é Lídia Rebouças. Ela, além de psicóloga, é vice-reitora da Unipaz, Universidade da Paz, que tem sede em Brasília. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria. Tudo bem, Lídia?
Tudo bem, Mara Régia, querida.
Pois é, estamos aqui hoje querendo a sua ajuda para encarar a morte, a dor e o luto. Como é que a gente faz isso, hein, Lídia?
Primeiro, talvez, com a respiração mais profunda, para que a gente possa olhar para esse tema de uma forma mais aberta, para tirá-lo do lugar de tabu. Porque a morte, a gente diz, é o que existe de mais certo na vida. Ninguém quer morrer. Todo mundo gosta muito da vida. Com todas as dificuldades que a vida tem, todo mundo teme a morte. Mas esse temor da morte também tem muito a ver com o preconceito que a gente sente a respeito desse tema. Porque, na verdade, a morte é uma passagem. Todas as tradições espirituais concordam que a vida é eterna, que a vida continua. Então, a morte é uma passagem. Esse tema nos leva a entrar em contato com as cotidianas mortes. Quais os jeitos de ser que já não funcionam em mim mesma e que eu posso deixar que esses jeitos passem, que esses jeitos morram, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto é que no dia de finados a gente entra em contato com a saudade. Um poeta nordestino disse: a saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou. Daquilo que não ficou no plano mais concreto. Nós perdemos as pessoas que a gente ama. A gente perde familiares, perde um amor, perde pessoas, amigos, pessoas que a gente ama e que fazem essa passagem antes da gente. Em relação a isso, é muito importante, nesse momento, perdemos alguém há pouco tempo, que nós não tenhamos receio de entrar naquilo que os antigos terapeutas de Alexandria, que viveram antes de Cristo, denominavam o quarto do luto.
Agora, antes do quarto do luto, existe um luto difícil de ser apaziguado que vai para muito além da dor de todas as saudades, que é o arrependimento de você ter deixado de dizer coisas para essa pessoa que você tanto amava, é ter negligenciado algumas outras atitudes amorosas, enfim.
Primeiro, eu acho que a gente se perdoar. Esse perdão em relação a nós mesmos. Nós não somos perfeitos. E nós vamos perder pessoas muito amadas e elas vão fazer a passagem, algumas delas, de um jeito surpreendente. Então, pode ser que a gente não tenha dito tudo. Mas, por outro lado, isso nos ajuda a estar presentes no dia a dia, a dizer para as pessoas que são caras. Você, Mara Regia, é uma pessoa que eu honro muito, que eu admiro muito, que eu quero todo o bem do mundo. Então eu quero lhe dizer isso no aqui e agora.
A recíproca, né? É verdadeira, porque eu não posso perder essa oportunidade.
Então é importante a gente estar comunicando o nosso sentimento em relação às pessoas que a gente ama, porque realmente nós não sabemos o momento da nossa passagem e o momento da passagem das pessoas que nos cercam, né? Algo muito bacana nesse tema, que é um tema que eu gosto muito, esse da morte, né? Eu fiz uma especialização em tanatologia, que é o estudo da morte, é que quanto mais você se aproxima desse tema, mais você vive plenamente. Então, o medo da morte é também o medo da vida. Quando a gente olha a morte de frente, a gente vive mais plenamente com a consciência de que esse pode ser o último dia. Então, se esse for o último dia, eu vou vivê-lo da forma mais plena que eu puder, né? Esse é um antídoto maravilhoso para tudo isso.
Nem Mato Grosso tem um disco onde a capa tem uma inscrição muito curiosa. Só tem medo da morte quem não vive.
Ah, que lindo isso! Eu quero esse disco, eu não sabia disso, não.
É lindo, é lindo.
Mas é exatamente isso, só tem medo da morte quem não vive, né?
E é nesse ponto que o Dia de Finados se transforma num chamado, né? Para que saibamos viver, isso não é fácil, né?
É, porque a vida é um contínuo ciclo de vida, morte e vida. Dentro de nós e fora de nós, né? Eu entendo que tudo o que acontece, se a gente olha de uma forma mais ampla, é o melhor que pode acontecer. A questão é como nós vamos lidar com isso e, a partir disso, nos perguntar, nos reposicionar na vida, né? Uhum. Abrir o nosso coração, fechar algumas coisas que estão em aberto, talvez seja o momento de ter algumas conversas e de ir deixando o que hoje se chama de testamento vital, que é em vida nós assumirmos os nossos desejos. Por exemplo, na minha família, todo mundo já sabe que se eu chegar a um momento em que aconteça algo comigo, eu não quero que a minha vida seja mantida artificialmente. Todo mundo na minha família sabe disso.
Esse, sim, é o verdadeiro testamento. Adorei ser apresentada a ele por você. Vou me dedicar a esse exercício. E para terminar, Lídia Rebouças, muito obrigada por ter você na vida, na morte, na dor, no luto, enfim, em todas essas situações que desafiam esse caldeirão de humanidade. Tá
isso
bom?
Mesmo. Tá bom, minha querida. Um abraço grande.
E viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.